pedido da área econômica do governo encaminhado à direção do BNDES para que antecipe pagamento de parte do que deve ao Tesouro Nacional. Bom, o banco terá que antecipar 50 bilhões esse ano, 130 bilhões no ano que vem, e a gente quer entender como é que funciona essa conta. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor José Maurício Conte. Professor, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia.
Será que a gente tenta mais uma vez a nossa...
Alô? Não, agora vai melhorar.
Melhorou, professor, melhorou. O senhor tem toda a razão. Muito bem. É uma troca de aparelho, resolveu o nosso problema?
Sim, sim.
Perfeito, então vamos lá. Destacava há pouco, professor, essa questão desta decisão tomada a pedido da área econômica de que a direção do BNDES, então, antecipe pagamentos do que deve,
sim,
parte do que deve ao Tesouro Nacional, não é? São valores vultosos, 50 bilhões esse ano, 130 bilhões no ano que vem. E o que eu quero exatamente com esse assunto é o seguinte, explicar para o nosso ouvinte como é que funciona essa questão de contas. Quem é que pega dinheiro de quem? Quem antecipa empréstimo de quem? E qual é o prazo para se pagar? Quem sai no prejuízo? O dinheiro do BNDES, esse dinheiro que é pego e depois tem que ser devolvido, é utilizado para o quê? O que é que determinam? Como é que funcionam essas contas do governo? Porque a gente não entendeu muito bem, mas entendeu a polêmica, a queda de braço, que o BNDES não queria fazer esse pagamento agora.
Olha, vou ser assim, bem claro com isso daí. Nós estamos tentando lá na faculdade explorar melhor esses tipos de operações, porque essas questões envolvendo o endividamento público e essas operações financeiras que ocorrem, digamos, dentro do governo, né, intragovernamentais,
uhum,
elas são bastante complexas, né? Na verdade, envolvem uma engenharia financeira que são muito, muito complicadas de se compreender. Então, o que nós temos observado é que em um momento de crise aí, para tentar, isso, tudo isso tem ocorrido porque é um processo que vem decorrente da regularização da moeda em 94, da lei de responsabilidade fiscal em 2000, que tornou as contas públicas mais claras e transparentes e tornou necessário agora você, de você ter uma atenção mais clara para as contas públicas, coisa que não ocorria antigamente, quando havia inflação e não havia esse tipo de controle. Então, o que está ocorrendo é que é só agora, nesse momento, começou a haver uma crise financeira que juntou a estabilidade da moeda, a rigidez do endurecimento da legislação fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, com a crise financeira. Então, começou a haver algumas situações em que se verifica um descumprimento da legislação, porque há falta de dinheiro e a transparência nas contas. Então, começaram a aparecer essas, digamos, engenharias financeiras,
uhum,
que estão vindo de todos os lados. A finalidade disso seria, de alguma forma, fazer com que se contornasse o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, tem ocorrido operações de diversas naturezas, né? Houve o ano passado aquele problema lá que deu origem ao impeachment, principalmente aquele envolvendo dos dois casos, dos empréstimos lá que houve entre o BNDES e melhor dizendo, aquelas operações que eram caracterizadas como pedaladas fiscais,
uhum,
e agora agora apareceu esse novo tipo aí, digamos, de engenharia financeira que, no fundo, envolve um pouco do que estão chamando aí de contabilidade criativa. Então, isso envolveu essas operações entre o Tesouro e o BNDES.
Deu para entender, mas pode prosseguir, professor.
As operações especificamente, elas são bastante complexas. Então, o que ocorreu foi que eles emitiram títulos diretamente em favor do BNDES, de modo que isso acabou ficando como se fosse uma despesa que o Tesouro fez em benefício do BNDES, mas de uma forma a não transparecer como se fosse uma despesa que ficasse constante do orçamento, né? E com isso se consegue, digamos, aumentar um pouco a despesa de governo de uma forma não orçamentada e, portanto, mais difícil de ser caracterizada como violadora dos excessos de gastos e endividamentos que estariam proibidos pela lei de responsabilidade fiscal.
Muito bem, o senhor chegou no ponto principal. O que a gente quer entender é o que foi feito no limite da lei e o que pode extrapolar. E as justificativas também nos preocupam. Eu li um texto recentemente do procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
É, aquele texto, o que eu entendo, é o que está mais bem explicado na operação.
Exatamente,
realmente.
Porque o que que ele diz exatamente? Na Lava Jato apareceu essa coisa dos empréstimos, né, dessa troca, esses volumes de dinheiros que passam, né, que o Tesouro então empresta ao BNDES para repassar empresas, para fomentar empresas, e ali há um questionamento sério sobre se aquilo foi uma operação legal ou se aquilo tinha uma determinação direta de auxílio a determinadas empresas, se aquilo pode ser caracterizado como, né, uma forma de corrupção. Então é um assunto muito sério, por isso que eu quis trazer esse, para a gente entender nessa medida, porque isso já foi inclusive questionado por procuradores dentro da operação, essa operação que é conjunta, envolve, né, Receita Federal, Polícia, então isso já foi analisado e o BNDES está no foco em função de JBS, especialmente esse grande grupo, em que ele fala dessa tal política dos campeões nacionais, que são essas ajudas, essa verba do banco que foi para lá. Então a questão é, até aqui, precisa se investigar mais, quero ouvir a sua opinião, sobre esses valores, o problema está nas contas, ou está também na destinação desse dinheiro, de como esse dinheiro foi utilizado? E por quem?
Então, em tudo, né?
Por quem?
Há problemas nas duas pontas, vamos dizer assim, né? Primeiro, esse período em que houve essa política de campeões nacionais, isso é considerado muito questionável, porque você privilegia determinados tipos de empresas de uma forma, vamos dizer assim, não isonômica, né? Então, e evidentemente que isso é uma forma de gerar todo tipo de corrupção, porque se alguém vai ser beneficiado especificamente de uma maneira discricionária com altas somas que vêm do governo, evidentemente que isso pode ter gerado algum grau de corrupção, de participação de servidores públicos na hora de conceder isso daí, mediante algum tipo de vantagem. Então, é principalmente por envolver muito dinheiro. Então, isso já é uma ponta aí que é algo que é irregular, vamos dizer assim, que ocorreu na época, e agora isso daí já se encerrou. E na outra ponta, em relação à operação em si, também são operações bastante questionáveis do ponto de vista legal, porque existe a proibição que houve na época lá, que deu origem ao impeachment, de proibição pela lei de responsabilidade fiscal do ente governamental, que no caso foi a União, com as suas próprias instituições financeiras. Exatamente. E esses tipos de operação que envolvem o Tesouro, né, que seria a União, com as suas próprias instituições financeiras, dependendo da forma como elas são realizadas, elas entram nessa vedação de proibição da lei de responsabilidade fiscal, né? Então você tem essas duas possibilidades numa delas, que seria a existência de operações entre Tesouro e instituições financeiras controladas pela União, de ferir diretamente a lei de responsabilidade fiscal, e na outra ponta, de privilegiar determinadas pessoas que se beneficiam com essas vantagens, você pode eventualmente apurar algum tipo de vantagem a título de corrupção aí que tenha ocorrido, né? Então a operação dos dois lados aí pode ter problemas.
É isso. Quem fiscaliza, quem acompanha, também é quem é que faz isso e quem deve fazer isso, né? Ou quem vem fazendo.
Dada a complexidade da operação, existem muitas possibilidades de atuação de órgãos de fiscalização.
Sim, né? Sim.
O que seria o mais diretamente vinculado a esse tipo de ação, no caso, é o Tribunal de Contas da União.
TCU.
O sistema de controle externo. Mas tem outras possibilidades, né? Dependendo de operações que envolvam a ação no mercado, aí já é um pouco fora da minha área, não posso dizer com total segurança, mas tem as comissões de valores imobiliários que regulam essas emissões de títulos e etc. Existe também a necessidade, no caso, embora se foi feita pelo próprio governo, é difícil que ele provoque isso. Mas os sistemas de controle interno, como a CGU, poderiam, em tese, investigar esse tipo de operação também. Sem contar os órgãos normais de fiscalização, se envolver outro tipo de, por exemplo, de caracterização como crime. Aí pode entrar a Polícia Federal, Ministério Público, essas coisas.
Uhum.
Por exemplo, na parte relacionada à corrupção. A corrupção, se houver a participação de funcionário público para conceder esse tipo de empréstimo, aí pode caracterizar o crime, aí você tem a Polícia Federal e e o Ministério Público também.
Professor, a própria JBS está num momento bem delicado, ou JF, que é o grupo, né, que controla, proprietário da JBS, está numa situação delicada, porque tenta também negociar e salvaguardar a empresa, os acordos de leniência. Está num momento difícil, mas se a corrupção toda for comprovada, esse dinheiro tem que voltar. Esse dinheiro teria que voltar para os cofres. Volta para o Tesouro, volta para o BNDES, todo esse dinheiro que foi utilizado, né, que eles chamam de empréstimos cruzados. Nesse artigo, o procurador do TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, chama de empréstimos cruzados entre o Tesouro Nacional e BNDES.
Umas relações financeiras, vamos dizer assim, entre uma e outra, de modo recíproco, exatamente.
Isso.
Para mim está perfeita.
E aí, quem é que fica, né? E o contribuinte fica olhando tudo isso, né? Tentando entender tudo isso, porque é isso que eu estou discutindo. Bom, mas comprovada a corrupção, os desvios, o interesse, né? Nesse tipo de operação, isso teria que ser devolvido. Então, volta a perguntar, isso volta para o Tesouro ou volta para o BNDES, um dinheiro como esse, por exemplo?
Ah, mas aí depende muito do tipo de... do que vai ser feito, né? Do tipo de ação que envolva a situação que gere a devolução, aí é um pouco complicado de poder identificar o que vai ocorrer, né? Porque se for uma questão, digamos, administrativa que envolva o empréstimo, é possível até que resulte em devolução dos valores ao BNDES. Mas se forem valores que envolvam, por exemplo, apuração de corrupção, improbidade administrativa, essas coisas, dependendo do tipo do pedido, da ação e do resultado, aí isso voltaria para o Tesouro. Então aí realmente é muito difícil de identificar, num caso de eventual recuperação de dinheiro, que tipo de retorno daria para o poder público.
Estou falando isso?
Exatamente o tipo de processo, tipo de ação.
Claro.
A natureza do valor que eles conseguiriam devolver, aí é realmente difícil de adiantar.
E eu coloquei essa questão, professor José Maurício, porque nós temos acompanhado na Operação Lava Jato uma parte importante, a gente não pode minorizar, né, diminuir a importância disso, mesmo que o dinheiro desviado tenha sido muito grande, mas a Petrobras recebeu e vem recebendo, né, na comprovação da fraude, tem recebido os dinheiros, a devolução desse dinheiro que foi desviado. Então, a gente fica se perguntando se também nesse caso BNDES ou Tesouro, enfim, receberiam isso de volta, porque o banco deveria estar fomentando, né, fazendo fomento da economia de uma outra forma. Também é bastante questionável isso, né? Tem sido muito questionado. Mas vamos acompanhar, de toda forma, tudo isso foi feito para tentar ajustar as contas, essa decisão mais recente, e não tem, e aí vai fazer esse repasse de dinheiro. Agora a gente fica perguntando se isso vai ter implicações mais sérias para a própria capacidade de fomento de empréstimo do BNDES, com esses valores que já estão...
Veja que por isso houve essa proibição da Lei de Responsabilidade Fiscal de realização desse tipo de operação.
Uhum.
É justamente para evitar essa forma que acaba fazendo algum tipo de descontrole de contas, né? Então, são tipos de operações, em termos de gestão fiscal responsável, bastante perigosas. É por isso que há esse tipo de proibição, né?
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando o assunto, mas eu agradeço muitíssimo os seus esclarecimentos, professor José Maurício Conte.
Não sei se ajudaram tanto assim.
Auxiliaram muito.
pode deixar o público bastante seguro de que as operações são de alta complexidade de engenharia financeira, então muito fácil de entender, não é mesmo?
Não, mas deu para compreender qual é o mecanismo que está por trás disso e a importância da gente acompanhar e cobrar. A sociedade precisa estar informação em isso, a gente precisa entender como funciona para poder cobrar. Professor do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Foi muito relevante, eu agradeço muitíssimo a sua atenção.
Tá bom, obrigado. Eu agradeço.
Obrigado.